nos ares da cultura, conheça o passado e entenda o presente através do incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo ao programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos Shi e falo aqui no estúdio de Pequim. Nos últimos anos, com o desenvolvimento das relações entre a China e os países de língua portuguesa, há cada vez mais jovens chineses que têm interesse de aprender a língua portuguesa para obter vantagem no mercado de emprego. Por causa disso, um número crescente de universidades chinesas abrem o curso de português. Ouça a seguir uma entrevista com a professora jovem Lin Manlin, da Universidade Sun Yat-sen, no sul da China. Na entrevista, ela falou sobre o seu próprio estudo, trabalho, universidade e suas aulas. Também uma experiência de participar de um curso de formação para professores chineses. Acompanhe agora.
Nos ares da cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Muito prazer. Qual é o seu nome?
Olá, eu chamo-me Lin Manlin.
Em que ano você começou a estudar português?
Eu comecei a estudar português em 2007. Sim.
E tinha alguma experiência de estudo ou trabalho fora da China?
Eu, em 2010, fui a Portugal para fazer mestrado lá na Universidade do Minho. E depois de acabar o mestrado, voltei para a China e agora estou a trabalhar na Universidade de Sun Yat-sen.
Ah, Sun Yat-sen. Então,
sim.
Até agora, já quanto tempo?
Eu já tenho trabalhado por 3 anos.
3 anos?
Sim,
aí 3. Quer dizer, a universidade iniciou o curso de português 3 anos atrás.
De fato, não, porque a situação da nossa universidade é a situação do curso de português é um pouco complexa.
Sim.
Porque, de facto, a nossa faculdade começou a ensinar português em 2006.
Ah.
Mas durante 6 ou 7 anos, entre 2006 e 2012, não tínhamos nenhum professor chinês. Só tínhamos um ou dois professores portugueses, leitores portugueses.
Sim, sim.
Por isso, quando eu cheguei na nossa faculdade, quase não tínhamos nada. Eu e o meu colega, um rapaz da
Sim.
Universidade de Lisboa. No início, quando chegamos na faculdade, tínhamos levado muitos livros de Portugal para a China. Sim, carregamos tudo isto, todos os livros nas nossas malas. E levamos para a China os livros, os materiais, tudo. Começamos de uma fase
quase de zero, né?
Quase zero, sim, sim, sim.
Ok. Então é um processo muito difícil para vocês, né?
Sim, sim. Naquela altura foi um pouco difícil.
E agora, como é o curso de português lá na sua universidade?
Agora, o português na nossa universidade ainda é um curso opcional.
Sim.
Neste momento, infelizmente, ainda não temos um departamento de português, mas estamos a fazer o nosso melhor, fazer o nosso maior esforço para estabelecer o curso de licenciatura de português. E esperamos que tenhamos essa oportunidade no futuro ter um departamento completamente pertence ao português.
Sim, sim, sim. E na sua universidade, os alunos têm interesse de estudar português?
Tem. Agora, porque quando eu estava na licenciatura,
sim,
na minha geração, muitos alunos chineses parecem-me escolher este curso sem saber o que nós realmente queríamos.
Sim.
Mas agora, com o decorrer do tempo, os alunos atuais começam a ter uma cada vez mais interesse pela cultura portuguesa e cultura brasileira também. E muitos alunos escolhem este curso por causa do interesse.
E mais ou menos tem um número mais ou menos sobre os alunos que estuda no curso opcional?
Temos 20 e tal alunos no primeiro ano. Sim, segundo ano, terceiro ano também. É mais ou menos 20 e tal, menos de 30 alunos cada turma.
Cada turma?
Sim.
Mas agora tem três turmas.
Temos três anos. Primeiro, segundo e três anos. No quarto ano não temos, porque
sim.
Então, eu só comecei três anos atrás.
Então quer dizer no total mais ou menos 60 alunos? Mais ou menos?
Menos de 90, 80, 80 e tal.
Menos de 80.
Então, 80 e tal.
É difícil para você ensinar os alunos português?
É difícil, honestamente, é difícil. Porque eu, sendo como uma professora que não tem muita experiência no ensino, claro que tudo seja difícil no início. Mas...
Então, quer dizer, o preparativo, fazer preparativos de aula, então, acolher materiais, etc., esse trabalho, não é fácil para você,
não,
né?
Não é fácil, não é fácil. Claro que não é fácil. Como sabíamos que o desenvolvimento do curso de português, nesta altura, nesta fase, comparado com os outros cursos, com outras línguas, espanhol, francês, temos um desenvolvimento relativamente mais fraco. Por isso, encontrei muitas dificuldades para preparar, na preparação das aulas. Mas agora cada vez também temos mais oportunidades de renovar o nosso conhecimento, como esse curso organizado pela PAY.
E a sua aula, por exemplo, a sua aula, quanto tempo dura a sua aula?
A minha aula, cada aula demora 45 minutos.
45 minutos.
Sim, e normalmente tenho 14 aulas por semana.
Por semana?
Sim,
14 horas?
14 horas.
Muitas aulas, né? Ai, nossa. Que bom, que bom. Então é uma tarefa muito pesada para você, acho.
Nesta fase ainda é razoável.
Então, quais são os conteúdos principais da aula?
Os conteúdos principais, como um curso opcional, não temos as disciplinas tão detalhadas como nas outras universidades. Mas claro que temos leitura extensiva, leitura, temos aula de audiovisual com conversação e aula sobre sociedade e cultura lusófona. Sim, esse tipo de aulas.
E você acha o domínio da língua portuguesa vai ajudar os seus alunos a encontrar mais facilmente o emprego?
Sim, sim, claro, sem dúvida. Sem dúvida. Porque...
Mas porque é uma. A sua aula, quer dizer, o curso de português é um curso opcional?
Sim.
Quer dizer, eles ainda têm que estudar outras disciplinas?
Sim. A especialidade, o major dos alunos é inglês.
Ah, inglês.
É inglês. Por isso, eles...
Falando sobre esse curso, o que você aprendeu nesta semana, na última semana desse curso?
Acho que esse curso organizado pela PAY foi ótimo, foi muito bom. Esse curso tem muita qualidade e os professores... são especialistas de áreas diferentes. São de linguística, de ensino de português, língua estrangeira. E nós, os outros professores chineses de português, como sabíamos, trabalhamos normalmente, trabalhamos sozinhos nos lugares diferentes. E falta essa oportunidade para nós reunirmos, discutirmos e trocarmos a nossa experiência e as nossas dúvidas.
Uhum.
Por isso, este curso fornece-nos uma plataforma muito fantástica,
sim,
para nós,
sim,
para nós podermos avançar,
uhum,
mais neste caminho do ensino português.
Okay.
Aprendi muito e agradeço imenso essa oportunidade.
Muito bem, muito bem. Muito obrigado.
De nada.
Um bom trabalho no futuro. Né?
Muito obrigada.
Obrigado, agora sim.
Nos Ares da Cultura, uma viagem ao passado e um passeio pelo presente. Arte, literatura, dança, comportamento, tradições e tudo mais sobre o incrível mundo da cultura.
Olá, caro ouvinte, você está ouvindo o programa Nos Ares da Cultura. Sou Carlos Xi e falo aqui no estúdio de Pequim. Sabemos que a escultura europeia é muito famosa, especialmente as obras da Grécia Antiga e da época do Renascimento. Como exemplos óbvios, temos o David do artista Michelangelo e a Vênus de Milo, ambas consideradas patrões de beleza. Na segunda parte do programa de hoje, queremos apresentar um tipo de escultura chinesa, nomeadamente a escultura de barro ou figurinha de barro, uma arte folclórica tradicional do país. A escultura de barro, também chamada de escultura colorida ou jogo com barro, é um tipo de artesanato tradicional da China. Tendo o barro como matéria-prima, este é trabalhado diretamente com os dedos que moldam o material em diversas formas, geralmente pessoas ou animais, que podem ser coloridos com diversas cores ou apenas uma. A escultura de barro da China tem uma longa história de 4 a 10 mil anos atrás, sendo o artesanato mais antigo da humanidade. Depois da dinastia Han, 2002 a.C. até 2020 d.C., as religiões de taoísmo e budismo se popularizaram na China. A realização de cultos e a construção de lugares religiosos promoveram o desenvolvimento da escultura de barro. Na dinastia Tang, do ano 618 até o ano 907, a arte atingiu o apogeu da sua evolução. Nessa altura, surgiu um grupo de excelentes escultores, entre os quais Yang Huizhi, que gozava mesmo do título de escultor santo. Até a dinastia Song, do ano 960 até o ano 1279, enquanto se desenvolveram continuamente as grandes estátuas religiosas, apareceram também os pequenos brinquedos de argila. Havia pessoas que se dedicaram especialmente à produção dos brinquedos que se vendiam nas feiras como uma mercadoria. A arte da escultura de barro continuou a se desenvolver na China. Vários lugares ficaram famosos devido à produção destas obras de argila, tais como Huishan, na província de Jiangsu, Fengxiang, na província de Shanxi, Baigou, na província de Hebei, Gaomi, na província de Shandong, Junxian e Huangyang, da província de Henan, bem como Tianjin e Beijing. Anos atrás, a escultura de barro foi escolhida pelo Conselho de Estado da China para fazer parte da lista do primeiro clube de patrimônio cultural e material a nível nacional. Bom, caro ouvinte, o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.